Olá, seja bem-vindo. Nós estamos falando do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou Fernando Valente, endocrinologista, e tenho o prazer de ter aqui uma convidada internacional, a doutora Érica Parente, diretamente da Finlândia e agora morando na Holanda. Bem-vinda, Érica. Tudo bem?
Ai, obrigada, Fernando. Nada de internacional, hein? Eu sou brasileiríssima. Nascida e crescida no Ceará, e daí que eu mudei para São Paulo e fui para lá do outro lado depois do mundo.
Érica, você está desenvolvendo um trabalho muito importante com diabetes tipo 1 e obesidade, resistência à insulina. A gente normalmente associa resistência à insulina e obesidade com diabetes tipo 2. Uhum. E você tem trazido... É tema da sua palestra aqui no Congresso e de várias publicações importantes em revistas renomadas, internacionais. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente como está esse panorama da relação da obesidade, da síndrome metabólica com o diabetes tipo 1.
Então, esse é um tema que foi o motivo pelo qual eu saí de São Paulo e fui terminar lá na Finlândia. Porque, como você falou, realmente, as pessoas fazem essa ligação muito mais da obesidade e síndrome metabólica com diabetes tipo 2. Mas a gente sabe, né, Fernando, atendendo os nossos pacientes, que eles vêm ganhando peso nos últimos anos. Não é só no Brasil, tá? É na Finlândia, é na Europa, é nos Estados Unidos, com certeza. E esse aumento de peso, ele tem contribuído para alterações metabólicas importantes nas pessoas que já vivem com alteração glicêmica, que é o diabetes tipo 1. Então, no diabetes tipo 2, a gente tem o aumento de peso, que vem com um background genético para desenvolver o diabetes tipo 2. Esse aumento de peso, concentrando a gordura abdominal, aumenta a resistência à insulina e o paciente apresenta hiperglicemia posterior, abrindo o diabetes tipo 2. O que a gente vê no diabetes tipo 1? E esse foi o tema da minha pesquisa lá. Pessoas que já vivem com a hiperglicemia, ou lutando para não ter hiperglicemia desde uma idade muito jovem, que é a pessoa com diabetes tipo 1, no momento em que ela ganha peso e este peso vai se concentrar na região abdominal, que é a gordura visceral, que a gente sabe que é a pior, quanto que isso vai prejudicar a saúde daquele indivíduo que já vem vivendo tentando controlar a glicemia? Então, primeiro eu tenho a hiperglicemia, diferente do diabetes tipo 2, e depois eu adiciono a obesidade e obesidade central. Então, eu queria ver o quanto a obesidade vai afetar a saúde das pessoas com diabetes tipo 1 e não só obesidade por IMC, que é o que a gente está mais acostumado, mas principalmente aonde está essa obesidade, que aí é a gordura abdominal. Então, a gente fez essas pesquisas e o que a gente viu é a gordura abdominal, a gente analisou 600 DEXAs e fez comparativo com regressão linear nas medidas antropométricas, porque a coorte finlandesa, ela tem mais de 5 mil indivíduos, só que a gente não tem DEXA dos 5 mil, porque a DEXA foi incorporada de 2011 para cá. Então, eu precisava avaliar 5 mil, mas eu não tinha DEXA. Então, primeiro a gente fez uma análise dos 600 pacientes que têm DEXA com as medidas antropométricas. E a gente descobriu que a medida da circunferência dividido pela altura era a que melhor se associava a gordura visceral. E aí foi daí que a gente partiu para os estudos na coorte inteira, usando a relação cintura-altura.
Pois é, o IMC é um índice, então, bastante falho, porque ele não diz para a gente, primeiro, se é músculo, se é gordura, mas, principalmente, não fala nada de distribuição. E qual é, então, o valor que a gente deve se preocupar com essa relação cintura-altura?
Ótima pergunta, e isso é para ficar na memória.
Prático.
Prático. 0,5 é o corte.
Independentemente se é mulher, se é homem. Então é uma coisa que precisa ficar na cabeça.
Exatamente.
Do médico.
Sexo independente. Homens e mulheres precisam ter uma circunferência abdominal menor do que metade da altura. Então isso é fácil, é um número, isso a gente usou, porque muita gente agora no Congresso lá Europeu de Diabetes me perguntou na minha apresentação, por que você não usou circunferência quadril, que a gente está mais acostumado? Então, é aquela história, tipo, às vezes está mais acostumado, mas não é o melhor. Então, a gente provou nesse estudo da DEXA que a circunferência dividida pelo quadril não era o que melhor correlacionava com a gordura visceral, que é a pior. Então, a circunferência dividida pela altura, ela tem que ser menor que 0,5. E o que a gente mostrou foi aqueles pacientes da coorte finlandesa que tinham a obesidade central, significa a diferença, a circunferência, a altura maior que 0,5, eles tinham mais risco de ter retinopatia grave, mais risco de ter gordura no fígado, mais risco de desenvolver nefropatia, que é a albuminúria, que é um fator de risco gravíssimo. Eles também tinham maior risco de hospitalização e morte por insuficiência cardíaca. E o último agora que eu apresentei no Congresso Europeu foi maior risco de doença coronariana aguda também. Então, quer dizer, a obesidade central faz mal para o DM1, assim como faz mal para a população geral e para o DM2.
Muito bom, muito importante, porque quando a gente pensa em todas essas complicações, as pessoas ligam apenas com a hemoglobina glicada, no caso do diabetes tipo 1, né? E você trouxe essa questão altamente relevante da relação da gordura abdominal com as complicações, né? E essa tua colocação me faz pensar. Então, para o indivíduo que tem diabetes tipo 1 e tem uma relação cintura-altura maior que meio, né? Nós deveríamos tratar de modo mais intensivo a pessoa com diabetes tipo 1, pensando, por exemplo, em lípides ou em outros aspectos?
Essa é a pergunta.
Vamos falar um pouco sobre risco cardiovascular.
Então, essa é a aula de amanhã, hein, Fernando? Então, essa você fez a pergunta-chave. Tratar faz diferença, né? Infelizmente, isso eu vou falar na aula de amanhã, nós não temos essa resposta ainda. E uma das coisas que a gente precisa, Fernando, é assim, primeiro a gente tem que mostrar o problema, né? Então, a gente está mostrando o problema, agora vamos em busca da solução. Primeira coisa é como na síndrome metabólica, é triglicerídeo alto, HDL baixo, pressão alta. Eu vou tratar tudo isso, eu não preciso definir que o meu paciente tem síndrome metabólica para eu tratar, certo?
Claro.
Então tá. O meu paciente está com a cintura altura maior que 0,5. Na população geral, a gente sabe que tem relação com a maior mortalidade. A gente mostrou agora que na população com DM1 também. Mas a gente não tem trials mostrando que tratar isso vai diminuir a mortalidade. Mas a gente sabe que tratar os pacientes com diabetes tipo 2, com as novas medicações para obesidade, tem mostrado melhoras em relação a desfechos duros. Então, esperamos que no futuro a gente inclua pacientes com diabetes tipo 1 nos trials de tratamento de obesidade. Porque eles nunca foram incluídos, porque não se olhava o paciente com diabetes tipo 1 como um paciente que também tem obesidade. E a gente precisa tratar a obesidade, principalmente a obesidade central nesses pacientes. Então, ainda não tenho uma resposta, mas eu não vou deixar de investir no meu paciente e falar, vamos fazer mais atividade física. Infelizmente, a gente não tem as medicações ainda em bula para prescrever, né, para os nossos pacientes, mas a gente sempre pode investir em prevenção, evitar que eles estejam aumentando. Então, medir a circunferência e a altura na consulta já é um super passo. Porque se você não olha, você também não vai ver que está errado, não é verdade? Então, assim, nas consultas dos meus pacientes, eu meço e falo, olha, isso aqui não está legal, você está aumentando a sua circunferência, isso aqui vai aumentar o seu risco. Então, vamos tratar, né, para evitar, e aqueles que já estão com a circunferência aumentada em relação à altura, a gente pode investir como a gente investe nos pacientes com diabetes tipo 2 para reduzir. Depois a gente mostra os desfechos duros.
E, bom, pessoa com diabetes tipo 1 hoje tem uma extensão importante da longevidade, nós estamos falando muito mais de risco cardiovascular, né? A SBD recomenda, para cálculo do risco cardiovascular em diabetes tipo 1, Érica, a calculadora do Stino.
Uhum.
Qual que é a tua opinião sobre essa calculadora? O que, que você imagina para o futuro?
Então, assunto da aula de amanhã, mas vamos aqui conversar um pouquinho antecipadamente, né? Dá um spoiler. Então, amanhã eu vou falar exatamente quais as formas de você avaliar. Então, a gente tem a calculadora do Stino, a gente tem, né, a classificação do ESC, né, da Sociedade de Cardiologia Europeia, e aí eu vou fazer exatamente essa comparação. Então, na opinião de Érica, parente, eu vou te falar. Para o que a gente tem hoje, que nenhum das duas são ok, são ótimas. E recentemente teve a validação de 10 anos com o Scott Swedish Register, né? Uhum. Para poder você fazer uma outra ferramenta de avaliação de risco de 10 anos. Mas eu ainda prefiro a do Stino, porque uma das coisas que eu gosto muito na do Stino é que ela inclui atividade física. Uhum. Tá? Então isso é um fator que é importante e tem estudos em DM1, apesar de assim, não desfechos duros, mas mostrando benefícios. A outra coisa é, na calculadora do Stino, você usa as variáveis de forma como contínua. Por exemplo, no ESC, você usa as variáveis de forma categórica. Uhum. Então, é aquele acima de 10 anos, menor de 10 anos. Enquanto que no Stino, a duração do diabetes é uma variável contínua. E uma coisa que eu aprendi nesses 4 anos de estudo lá na Finlândia foi estatística. Então... Eu tive que aprender muito sobre estatística, porque lá a gente faz a estatística do estudo e não o estatístico, né? Então, eu tive que aprender. E sempre que a gente puder usar para calcular risco uma variável de forma contínua, é melhor do que uma variável de forma categórica. Sim ou não, né? Uhum. Traduzindo uma variável categórica. Então, dessa forma, de uma análise estatística matemática, eu acho a calculadora do Stino melhor, tá? Apesar de não ser ideal. Por que não é ideal? Ela não inclui circunferência à altura, que eu acho que isso é importantíssimo. A gente tem estudos mostrando que score de risco genético pode também ajudar na predição de risco cardiovascular. A gente só não sabe o quanto que isso vai afetar, porque a gente não vai tratar o paciente com score genético. Mas será que o paciente com score genético não deveria ser tratado com alvos mais agressivos? Essa é uma pergunta que a gente também não tem resposta, entendeu? E... são fatos que não são variáveis que não estão ainda na calculadora do Stino.
Perfeito. Bom, Érica, muito obrigado por trazer essas informações altamente relevantes para a gente, o seu conhecimento. Espero que essas informações tenham sido úteis para você que nos acompanha. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra em breve. Obrigado, Érica.
Obrigada, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui no Congresso e na SBD, que realmente eu sou brasileira, não sou internacional.
Um abraço.
Um abraço.